O Redação PFC começa agora.
O Redação PFC 148 está começando nesse dia 23 de março, Dia Mundial da Meteorologia. Essa palavra é difícil de falar, hein, Marcos Bozzi? Fala rapidamente de meteorologia e dê o seu bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje é Dia Mundial da Meteorologia. Ó, até que não tô tão mal assim. Pode ter alguém que tenha entendido meteorologia, se você estiver escutando isso acelerado. Mas eu juro que eu falei meteorologia. Volte lá e perceba que eu falei corretamente. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, no Dia Mundial da Meteorologia, vamos aqui fazer um apelo para que o aquecimento global cesse, porque eu não aguento mais o calor, gente. Pelo amor de Deus, essa história de aquecimento global é verdade, porque tá cada ano mais quente essa desgraça desse mundo. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar de fazer cagada aí com o clima, que eu quero continuar correndo e não sofrendo todo dia no calor. Valeu.
É, a previsão, Marcos, eu tava vendo aqui, é calor para sempre, tá? Essa é a previsão por enquanto, mas pode ser que mude. Por que que é esse dia? Porque lá em 1950... foi constituída formalmente a Organização Meteorológica, Meteorológica Mundial, a OMM, através da assinatura do convênio de seus primeiros 30 membros. Então é por isso que é esse dia. Lá no Paquistão é dia da República, aqui no Brasil é dia do naturólogo. Não sei o que, que o naturólogo faz.
É o pessoal que anda pelado? Não, né? Você é naturista, né?
Não, um profissional formado em naturologia, que deve ser um naturólogo, é alguém que acredita nos recursos naturais para promover a saúde e o bem-estar.
Desculpa tá aí, bom. Pessoal, vocês não andam pelado, não, vocês têm outra ideia. Ou vocês podem até andar,
mas, não tem problema. É, eu, por exemplo, em casa, eu só ando pelado. Quem que tá nessa na janela do lado, azar. Eu não tô nem aí, tá calor, porra.
Então, às vezes ela tava assim, mas a janela tava aberta. Eu falei, mas daí, se eu vou ver, o problema é dela, tipo, ela que tá fazendo algo mal pra vida dela, entendeu?
É, tipo, olhar eu pelado, imagina o desprazer que deve ser isso. Meu Deus do céu. É também dia do acupunturista e dia do naturopata. Pô, mas esse dia é da natureza, hein? Ah, o que que... Ah, não, agora vamos procurar. O que que é o naturopata?
Parece nome de doença, né? Tipo, psicopata, naturopata.
Não, é o poder curativo da natureza e da ênfase à prevenção e tratamento de doenças por meio de um estilo de vida saudável. Então é meio que uma coisa do naturólogo ali também, tá? Meio que junto. E falando em natureza, hoje é aniversário do município Florianópolis. Um pedacinho de terra perdido no mar. Essa é a música, o Rancho de Amor à Ilha. Coloquem lá, procurem. Hoje Florianópolis está de aniversário, a cidade que teve a honra de me ver nascer. Então parabéns para Florianópolis. Infelizmente, feriado caiu no sábado. Mas também, né? Não podemos ter tudo, né?
Quer falar, que bosta, porque é um ano que não vai ter feriado, o feriado da cidade cai no sábado. Vocês estão mal aí,
Florianópolis. É, estão mal. Em 752, Estevão é eleito papa. Porém, ele morreu 3 dias depois, antes de ser ordenado bispo, e não é considerado um papa legitimado. Tipo assim, porra, o cara não conseguiu, foi papa, é tipo o rei Charles quase, sabe? Ah, virou rei, tem um câncer, vai morrer daqui a pouco, sabe? Esperou e...
Tem aquela história, né, que ele teria que passar por todos os principados lá, tal, ia demorar pra caramba. Não sei se ele já conseguiu fazer isso, né? Não sei, talvez aconteça alguma coisa com o papa aí, coitado.
É, acho que não. E daí, só pra registrar, né, em 1673, o bandeirante paulista Francisco Dias Velho fundou o povoado de Nossa Senhora do Desterro, que mais tarde se tornou o município brasileiro de Florianópolis. Então, o Dias Velho é um dos elevados aqui, que a gente passa na maratona, para quem não sabe, é um dos elevados. E o nome de Desterro é bem mais legal, né? Daí deram o nome de Florianópolis em homenagem ao Floriano Peixoto. Até deu uma cagada no nome, mas enfim, né, pessoal? Também é aquela coisa, né? Nem tudo pode ser perfeito. Em 1966, Henry Cavendish descobriu o hidrogênio. É que descobriu? Não, né, Marcos? O hidrogênio não existia até lá? Fala com isso, né?
É. Não, tudo bem, descobriu, ele não criou, é diferente, é igual o Pedro Alves Carvalho descobriu o Brasil, ele não, ninguém tá falando que ele criou o Brasil tava tá aqui bom. Já, aí no caso até foi até melhor, porque ele não chegou matando todo mundo lá no hidrogênio não, ele só descobriu. Só.
É verdade, nesse dia em 1885, Platt Adams nasceu, foi um atleta e campeão olímpico norte-americano, e daí vocês vejam que esses atletas que nasceram lá, competiram nas Olimpíadas em 1912, 1908, ganharam umas medalhas interessantes, esse em Estocolmo, como 1912, ganhou a medalha de ouro no salto em altura sem corrida e uma de prata no salto em distância sem corrida. Agora você imagina, a gente já deve ter falado disso, mas um salto em distância sem corrida tem que ter um impulso bom,
difícil.
Né?
É, difícil. E assim, você vê como os atletas, eles eram multi-esportes, né? Tipo, o cara fazia um monte de coisa ali, porque é isso, ó, já tá lá mesmo. Pô, você já foi até Estocolmo, você vai participar de uma modalidade? Pelo amor de Deus, né? Já pula tudo que você puder pular. Aí ele, olha lá, fez salto em altura sem corrida, salto em distância sem corrida, e também fez salto triplo, é que ele ficou em quinto lugar e não conseguiu pegar a medalha. Mas tá lá, vai pular, meu filho. Tudo que tiver salto, você vai fazer.
Também, nessa data, só que em 1886, nasceu Francis Irons, saltador e campeão olímpico norte-americano. Mais um deles aí, ó. Ele competiu na distância de salto em distância sem corrida e no salto triplo. Aí, no último dos saltos disputados, do salto em distância, que ele conquistou a medalha de ouro. Então, você vê que o pessoal era muito especialista nesses saltos sem corrida. A Ana Quirote, ou Quiro, nasceu em 1963, uma atleta de Cuba, especialista em provas de velocidade, que é detentora de duas medalhas olímpicas, Jogos Olímpicos de Barcelona em 92 e também nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. Em 1973, foi lançado o álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Você gosta do Pink Floyd?
Não sou um grande fã. Tem aquelas musiquinhas sempre que a gente, né, que a gente conhece, mas não sou um grande fã, não.
Não sou aqueles fãs malucos. Tem uns que eu gosto, outras não, mas tá bom. E nessa data, muito importante, nasceu Sir Mohamed Mukhtar Jama Farah, nascido Hussein Abdi Caim, o Mo Farah, nosso Mo Farah, grande fundista, campeão olímpico e mundial britânico, que foi para as maratonas e não deu certo. Mo Farah está de parabéns hoje. Nessa data também, o Titanic levou 11 estatuetas do Oscar, foi indicado em 14 e levou 11. Titanic você viu, né? Esse eu vi também.
Não queria estragar quem não assistiu, mas o navio afunda, viu, no final, gente.
Puxa, mas o casal fica junto no final, né, Marcos?
Fica, eles ficam juntos, ele congelado e ela em cima da tábua viva.
Mas juntos até que a morte os separe, é isso aí. Exatamente. Em 2012 morreu o Chico Anísio nessa data e também lá em 2021 o navio porta-containers Ever Given encalhou e obstruiu o canal de Suez por 6 dias. Você lembra disso?
Lembro da cagada. O cara errou a manobra lá, fez cagada, travou tudo. Tudo no mundo ficou mais caro, todas as entregas atrasaram por causa desse puto aí que cagou no canal de Suez.
E pra terminar, lembre-se dos cupons, né? PFC10 na Maratona de Floripa, na Track and Field Run Series e no Foco Radical na Live Run XP é PFC15. E vamos para as notícias. E quando a gente enrola no início, você já sabe, né? As notícias não são lá aquelas coisas todas, mas vamos lá. E no sábado passado nós tivemos o 10 km Villa de Laredo, uma das lives que o PFC fez. O PFC é o único canal que fez 3 lives no fim de semana, transmitindo com imagens. YouTube não nos ouça. Villa de Laredo, meia de Lisboa e meia de Nova York. E lá, Marcos Boss, o Kegelcha venceu a prova. Um dos favoritos também era o Cheptegei, mas ele foi lá e fez 26:37, terceiro melhor tempo de todos os tempos. Ele foi para quebrar o recorde, mas sentiu um pouquinho, aí saiu só 26:37.
Pois é, o recorde mundial que é 26:24, né, do Ronex Kipruto. Então ele ficou aí 13 segundos atrás do recorde mundial, que foi estabelecido aí há 4 anos atrás lá em Valência. E também tem o Berijo Aregawi, que tem 26:33. Aí ele ficou só a 4 segundos de conseguir a segunda melhor marca da história. Mas é isso, terceiro melhor tempo. Ele que correu lá numa tarde que estava mais ou menos uns 15 graus Celsius, então tá uma temperatura boa para corrida, exatamente. Companheiro dele, um etíope, né, que corre com ele, o Adisu Yuni, tem 20 anos, trabalhou de pacer para ele. Esse cara ainda conseguiu completar a prova com 27:28, acabou ficando na terceira colocação, né? Só foi ultrapassado aí pelo Cheptegei depois, no final das contas, mas trabalhou aí de pacer pro Kegelcha. O Kegelcha aí que faltou um pouquinho aí para conseguir a quebra do recorde, mas com certeza era uma tentativa. Já no feminino, a gente teve aí, até de uma certa forma até, não vou dizer inesperada, né? Mas uma alemã ganhando, né? A gente não teve aí as africanas no pódio, então, na verdade, teve no segundo lugar, mas quem ganhou foi a alemã, a Constanze Klosterhaufen, fez 31:07. Na segunda colocação ficou a Pureza Gitonga, do Quênia, com 31:24. E na terceira colocação, a Irene Sanchez Escribano, da Espanha, com 31:35. Então você vê que aí um pódio com duas europeias e uma africana. É incomum a gente ver isso hoje em dia, né? A gente vê o domínio das atletas da África. Mas aí no feminino não foi o que aconteceu. Então fica aí o registro dessa prova que é muito rápida, que já tem aí o segundo e o terceiro melhor tempo da história dos 10 quilômetros de rua.
Isso, e só para complementar, a Klosterhaufen estava tentando o índice olímpico, porque para competir na pista pode conseguir índice em prova de 10 quilômetros de rua também. O índice era 30:40, ela fez 31:07. Então quem quiser ir lá no canal do PFC e ver a prova de novo, vai ver que quando a imagem focava nela, ela sempre estava meio com uma cara de desespero olhando no relógio. E eu achei que era, sei lá, algum recorde e tal, e na verdade ela estava tentando o índice olímpico e estava vendo que não estava dando. E a cara dela era de quem estava fazendo muita força, sofrendo, e não deu. Não deu para o índice, mas venceu a prova, pelo menos. Também aconteceu no último domingo a meia maratona de Lisboa, que o PFC transmitiu também, certo? Mas aí, é aquela coisa, né, Marcos? O mundo tá cada vez mais quente. Os caras querem largar às 10 da manhã, aí não tem como, né? Aí a calor, umidade, não existe prova plana que dê jeito.
Pois é, não adianta. O pessoal antigamente fazia essa prova, era uma prova fria, uma prova rápida, que dava pra fazer aí até busca de recorde mundial. Mas não tá mais assim, né? A gente já tinha feito uma outra live dessa meia de Lisboa também, que já tinha sido uma condição climática adversa, e nesse último domingo não foi muito diferente. A 33ª edição, que reuniu cerca de 30 mil corredores no 21 e nos 10 quilômetros, viu a Brigitte Kosgei, que era um grande nome, né, do field feminino, vencer na distância de meia maratona. Ela fechou aí a prova com 1:05:51, ficando mais de 3 minutos à frente da segunda colocada, que foi a etíope Bozena Mulati, que chegou com 1:09 cravadinho.
Olha aí.
E fechando o pódio a etíope Tigiste Meningitstu, com 1:09:14. Então você vê que a Brigitte Kosgei não conseguiu quebrar nem mesmo o recorde do percurso, nem o próprio RP dela, e ainda assim ela ficou 3 minutos na frente, mais 3 minutos na frente da segunda colocada. Então você vê que a condição realmente não estava boa. Já no masculino, quem ganhou foi o etíope Jim Kalen Ayeli, com 1:36. O queniano Dominique Kiptaros ficou em segundo, com 1:40. E o Amanal Petrus fechou o pódio, ele que é alemão, com 1:56. Ele que foi o melhor europeu aí na prova.
Isso, e nós tivemos nessa prova também o brasileiro, o Danielzinho. O Daniel do Nascimento foi lá. Antes da prova, ele falou que talvez fosse correr ali para 59, essa era a meta, mas o clima não colaborou, né? O clima não colaborou, e dele falou que fez uma prova mais cadenciada, sem grandes desgastes, porque ele está pensando em Londres. O meu único ponto nisso tudo é que quem viu a prova viu que até o terceiro quilômetro ele estava junto com o pelotão da frente, sabe? O pelotão estava muito rápido. Se a passagem dos 5 quilômetros estiver certa, eles passaram para 13 e alguma coisa, sabe? Ritmo de recorde mundial. Então, eu acho que depois do terceiro quilômetro ele fez uma prova cadenciada. Agora, até o terceiro não tá tão cadenciada, não. Aí acho que ele viu assim, opa, tá quente, tá úmido, vamos dar uma segurada, porque Londres vai estar bom, né? Londres em... Bom, Londres nunca faz calor, né, Marcos Boas? Vamos combinar. Sol não tem, pelo menos lá.
Não, sol não tem, isso com certeza não. Mas é, uma prova tem tendência em estar frio, né? Tá faltando aí um mês para a prova, e a prova é dia 21 de abril, um pouquinho menos de um mês. Ele, quando correu, estava faltando um pouquinho mais de um mês. Acho que tomou a decisão correta. Depois do terceiro quilômetro, talvez tenha percebido que o negócio estava feio, a situação não estava boa em questão de calor, e decidiu dar uma tirada de pé. Ficou em 16º, 1:03:41, e vamos ver como é que é o resultado dele na Maratona de Londres.
Também aconteceu a meia maratona de Nova York. Nós vamos trazer aqui para vocês os vencedores, que foram quem, Marcos Boazia?
No masculino, o queniano Abel Kipchumba ganhou a prova, enquanto no feminino tivemos a Bjerkeli Grovdal, da Noruega. O Kipchumba venceu a prova com 1:25, seguido pelo marroquino Zuhair Taubi, que fez 1:41, e depois o eritreu Yamani Haile Selassie, com 1:01:37. É já uma eternidade depois, né? O queniano Bjerkeli, que era o principal nome da prova, em termos, né, do field masculino, ele ficou na 7ª colocação com 1:03:53. Já sabemos, ninguém tem muita esperança mesmo do Bjerkeli fazer mais nada. Era o que a gente sabia que ia acontecer.
E você viu as entrevistas dele antes de você falar do feminino? Ele falou, né? O percurso foi difícil, corrida foi importante para ver como está a minha forma, então acho que preciso de mais preparativos. Ele mesmo não gostou do que ele viu, acho que ele já está vendo que Londres vai ser complicado, vai ser mais para completar, meio for fun para as Olimpíadas. Ele falou, tenho 50% de chance de ir, 50% de não ir. Eu gostei da porcentagem dele. Tipo, é sim ou não, né, Kenny? Elisa, tá certíssima, é isso aí. Mas ele tá aí, né? Ele tem que correr bem Londres pra isso.
É, você vai sim ou não? Então qual que é a chance? 50%, né?
Exatamente.
Bom, já no feminino, trazer os detalhes aqui, a norueguesa, né, Bjerkeli Grovdal, ganhou com 1:09:09, e o pódio foi completado pelas kenianas Gladys Chepkirui e Edna Kiplagat, que tá sempre lá no pódio, né? Cada uma, respectivamente, com os tempos de 1:09:27 e 1:09:46. Vale a pena dizer também que a norueguesa que ganhou já tinha ficado no terceiro lugar nas últimas duas edições da meia de Nova York, e agora conseguiu a vitória aí. Então você vê, a persistência levou ela à vitória, hein, Augusto? Persista, vá atrás.
Ah, boa, hein? Daí você vence. É isso aí, momento coach. E só você, ouvinte que prestou atenção, percebeu que o vencedor da meia de Nova York, ele foi mais rápido do que o vencedor da meia de Lisboa. E o percurso da meia de Nova York é muito pior, só que o clima estava muito melhor. Aí você vê que pode ser plano, pode, mas se você corre com 200 graus calor e umidade, não vai dar certo. Então o negócio é escolher o clima certo acima de tudo. E se a prova for plana, melhor ainda. Vamos falar também que teve a maratona de Seul e eu quero trazer aqui só porque o amigo da Duda ganhou, né, Marcos? Jemal Wimmer finalmente venceu a maratona.
É exatamente, essa que é a prova lá da Platinum Label da World Athletics, né, que acontece lá em Seul. Se eu não me engano, o Danielzinho fez o RP nessa prova, não foi isso?
Foi.
Não sei se foi RP, mas ele tinha feito um bom tempo nessa prova já. E dessa vez quem ganhou foi o Jemal Wimmer, amigão da Duda, chegado. Depois deu até uma ligada pra ela, falou: e aí, Duda, gostou do meu desempenho lá? O que, que você achou da minha prova e tal? Brincadeiras à parte, ele fechou a prova com 2 horas, 6 minutos e 8 segundos. Foi seguido ali de pertinho pelo segundo e pelo terceiro colocado, que fecharam com 2 horas e 6 e 9, 2 horas e 6 e 10. Ou seja, chegou todo mundo coladinho ali, a disputa ficou bem pro final, mas o Jemal Wimmer ganhou. E trazer também aqui que a ganhadora no feminino foi a Fikirt Vereta da Etiópia, com 2:21:32.
ESPN estreou o documentário sobre Ronaldo da Costa, que inclusive participou de algumas de nossas lives aí que estavam acontecendo. Acho que o Ronaldo estava meio perdido, caiu no PFC e ficou por lá, mas estreou, né, Marcos? Ronaldinho, o fenômeno de descoberto.
Exatamente, eu vi o trailer outro dia dele, desse documentário, né, que ia ser lançado, né? Sabe quando, sei lá, você tá assistindo um jogo de tênis, aí começa a chover, aí não tem o que passar, eles começam a passar umas coisas assim, e aí passaram o trailer desse, eu falei, olha que interessante isso, e é um documentário que vai trazer aí a história dele, que venceu em Berlim em 1998, fez 2 horas 6 minutos e 5 segundos, e na época, recorde mundial, foi o primeiro atleta do mundo que conseguiu completar a maratona num ritmo abaixo de 3 minutos por quilômetro. Então, estreou aí no dia 16 de março, e se você não assistiu no dia que passou lá na ESPN, você pode ir lá no Star Plus, se você for assinante, puxar lá o documentário e assistir on demand, no momento em que você quiser. Não deixe de assistir, porque o que esse cara fez foi um troço, assim, inacreditável. Esse cara foi recordista mundial da maratona brasileiro, gente. Assim, é um feito, nossa, gigantesco, monstruoso, e que, infelizmente, grande parte da população nem sequer sabe quem é ele. Mas tá aí, você que sabe, vai lá e assista, e depois também recomende para alguém assistir.
É verdade, o pessoal não tem noção, né, algumas pessoas, do que foi o Ronaldo da Costa, o que ele fez, porque hoje todo mundo tá correndo ali 2:21, 2:22, mas naquela época ninguém tinha corrido, então foi um tempo, assim, absurdo, e participou já do PFC, no PFC 304, então quem quiser conhecer um pouco da história dele conversando, lá em 2019 a gente conversou com ele aqui no PFC também, e a gente conversa aí eventualmente com ele nas lives, ele vem e participa, né, então confira lá o documentário para ver um pouco da história do atletismo brasileiro, de quem fez história, né? História de quem fez história. Não é nesse fim de semana agora, mas no próximo sábado, dia 30 de março, vai começar World Athletics Cross Country Championship Belgrade, ou seja, o Mundial de Cross Country lá em Belgrado, Marcos Boas.
Pois é, o Mundial lá em Belgrado, na Sérvia, o percurso tem uma volta de 1.887 metros, o terreno nunca é muito fácil, né, porque é um cross country, senão não seria um cross country, seria uma pista, e vale a pena assistir. O ano passado a gente teve aquela chegada, né, da Guidei
caiu no final.
Exatamente, desmontando ali no final, ela vinha ali pra ganhar, mas as perninhas vão ficando meio bamba, e ela desmonta e acaba não ganhando a prova. Já estamos falando hoje, porque sábado que vem, às vezes, né, não vai dar tempo de vocês escutarem as notícias antes, então já fiquem sabendo que no próximo sábado, dia 30 de março, sábado ali da Páscoa, né, na véspera de Páscoa, vai rolar aí o Mundial de Cross Country. Fiquem ligados aí durante a semana aí, que sempre sai aí onde vai passar, se vai ter transmissão direto no YouTube, se vai ter alguma transmissão oficial aqui pro Brasil, e a gente vai estar ligadinho nisso aí. Fiquem vocês também, porque é sempre uma provinha legal de assistir.
Troféu Brasil será realizado pela primeira vez no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. O evento vai ser disputado de 27 a 30 de junho, com entrada gratuita e transmissão ao vivo do canal Olímpico. Então você que estiver em São Paulo por essa data, de repente vai lá, é interessante. Você vê os atletas de elite competindo logo antes da Olimpíada, tentando os últimos pontos e índices. Onde é que fica esse centro de treinamento, para quem não sabe, Marcos Boas?
O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro fica na Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 11,5, na Vila Guarani, em São Paulo. Então, é ali o caminho para quem tá descendo para a Baixada Santista, saindo de São Paulo, né, na Rodovia dos Imigrantes. Mas bem antes, ainda é São Paulo, tá, pessoal? Eu estou conferindo aqui, 27 a 30 de junho, é uma quinta, sexta, sábado e domingo.
Faz sentido, então.
porque se você não tem aí compromisso, ou se, né, dá tempo ainda de reservar esses dias aí no seu calendário, não deixe de ir lá assistir, que é sempre legal ver o pessoal, e acaba que fica um evento, às vezes não fica tão lotado assim, então dá para você curtir bastante o evento aí, assistir de perto aí os melhores corredores.
Nesse domingo acontece a Netshoes Run Florianópolis, que é a prova que eu vou correr.
Me desafinada, parecia um adolescente.
Netshoes! É isso aí. Então a prova acontece nesse domingo e eu estarei participando nos 5 km, e é isso que importa, né? Só trazer para vocês que quem usou o cupom do PFC conseguiu se inscrever com desconto. Quem não usou, vai lá correr a prova e use o cupom PFC10 na Foco Radical, né? Netshoes Run. Netshoes! Vê que eu continuo desafinado, né? Ela chegou em Floripa depois de ter 2 etapas no estado de São Paulo. Ano passado, em São Paulo, você não correu essas da Netshoes, né? Não. Essa não, acho que não, não.
Acho que teve uma em São Paulo e uma em Franca, né? Porque a Netshoes é do Magazine Luiza, né? Se não me engano, acho que uma das etapas foi em Franca.
Então vai ser nesse domingo, estarei lá participando. A Berkeley Marathons começou, Marcos Boss. Nessa quarta-feira de madrugada, às 4h17, aquele velho louco tocou um negocinho lá e começou a Barclays Marathon. E aí, Marcos, pouquíssimas pessoas concluem a prova, mas eu quero que você fale do percurso. O percurso, como é que funciona esse percurso da Barclays Marathon, que só aceita 40 concluintes, um pessoal bem louco, bem reduzido, e desde que começou isso aí, só 17 pessoas terminaram, todos homens por enquanto, até agora que a gente está gravando, ainda não acabou, né, ou vai acabar a Barclays desse ano, nenhuma mulher tinha acabado até então.
Pois é, na verdade que você falou que só aceita 40 concluintes, não, 40 participantes, né? E até a forma de se inscrever é meio que um mistério, né? Eles têm todo um... Quem consegue descobrir como é que se inscreve também não pode contar. Tem todo um contrato lá que eles assinam e tudo mais. Tem toda uma história por aí. Já teve, inclusive, um brasileiro que participou da edição do ano passado. Mas, como você disse, o percurso consiste em 5 voltas. E cada uma dessas voltas tem mais de 20 milhas. Ou seja, praticamente é uma maratona. Porque o velhinho louco lá diz que não é. Mas é. Porque o percurso é difícil pra caramba. E você tem que fazer essas voltas. Então, assim... Não pode usar GPS, você recebe um mapa e o mapa vai mostrando ali os pontos mais ou menos onde você tem que passar. E você tem que passar nesses pontos, porque você tem que achar os livros que estão ali, nesses pontos. E cada vez que você passa por um desses livros, você arranca uma página que é a página do seu número de peito. E aí quando você termina o primeiro loop, por exemplo, se você conseguir terminar o primeiro loop, você troca o número de peito, pega um novo número de peito e sai pro segundo loop, que daí é no sentido contrário do qual você fez o primeiro. E assim vai indo. Ou seja, a prova tem um limite de 60 horas, que seriam 5 loops no total. Não é tão simples assim. A galera não termina com o tempo sobrando. E ainda tem que chegar, descansar, reabastecer, comer, trocar de roupa, né? Porque a situação lá é precária. O ganho de elevação é brutal. Para quem consegue completar, dizem que o ganho de elevação chega a passar a altitude do Everest, né? Se você fizer o acumulado das 5 voltas. É muito, muito, muito difícil. A única coisa que tem disponível no percurso é água, mas não tem estação de ajuda, não tem ponto de controle, não tem barraquinha, não tem absolutamente nada. E a ajuda só pode acontecer quando você termina o loop ali, né? Quando você chega no final. E aí tem aqueles detalhes que são, assim, né? Meio sádicos, que quando alguém desiste ou alguém chega fora do tempo limite, toca a cornetinha, ela toca a marcha fúnebre da pessoa, pessoa, né? Quando tá chegando e tal. Então o velhinho tem toda aquela alegoria ali em volta da corrida. E como o Enio falou, são só 17 concluintes. Alguns já conseguiram concluir mais de uma vez, como, por exemplo, o John Kelly, que já finalizou em 2017 e em 2023, e pelo que dizem, ele estava nos arredores ali da cidade nos dias que antecediam a prova. Então, provavelmente, ele também está esse ano, porque a mesma lista de participantes, depois que começa a prova, ainda assim é meio, né, tudo é meio sigiloso, meio secreto e tudo mais. Ninguém tem muita certeza disso, mas vamos ver se alguém lá no Tennessee esse ano consegue concluir a Barclays Marathon.
Essa daí eu não tenho nenhuma vontade de fazer, e eu lembro que em algum momento teve um documentário na Netflix, que eu não sei mais onde é que ele está, mas tem um documentário sobre essa prova. Se você quiser, você pode procurar aí nos meios que tiver, que daí conta um pouco da história também. Parece, Marcos Boas, deu uma vazada nas informações, ainda não é totalmente confirmado, mas parece que a World Athletics vai aumentar a dificuldade para entrar por índice no Mundial de Atletismo de 2025 para a maratona.
É, parece que o pessoal lá percebeu que o tempo está baixando demais, né? Os recordes mundiais da maratona no feminino e no masculino caíram. A gente está vendo aí o pessoal nas provas fazer 2:02 e 2:03 e não ganhar a prova, muitas vezes não ficar nem no pódio. Ao que tudo indica, a World Athletics vai reduzir aí os índices para o próximo Mundial de 2025. 2025, consequentemente vai resvalar na próxima Olimpíada também. O que dizem é que no feminino vai sair de 2:26:50 para 2:23:30, ou seja, vai tirar 2 minutos e 20 do índice, e no masculino vai sair de 2:08:10 para 2:06:30, ou seja, vai tirar 1 minuto e 40. Pelo jeito, vai ficar cada vez mais difícil. Hoje em dia, a gente só teria aí um brasileiro, né, com índice, que é o Danielzinho, tá abaixo do 2:06:30. No feminino,
é, mas
que a gente
é porque
tá...
ele fez o PB dele, né? Mas ele não correu ele, mais abaixo daqui.
Não, tô falando de PB, né? No feminino, a gente não tinha ninguém nem perto do 2:26:50 na atualidade. Imagina, então, de um 2:23:30. Tá ficando cada vez mais difícil, mas é isso, os tempos estão caindo. É igual o índice de Boston, né? O pessoal tá fazendo cada vez mais rápido, vai acabar caindo os índices também cedo ou tarde.
Mas assim, ó, os padrões mais rigorosos, pelo menos o que a World Athletics diz, né, o que dizem que ela diz, eles têm o objetivo da organização criar um duplo caminho de qualificação, que era o que eles queriam, né? 50% dos atletas vão por o índice e 50% pelo ranking. Eles pretendiam isso nessa Olimpíada de agora, mas o pessoal começou a correr muito rápido. Então, por exemplo, as vagas das mulheres, que eram 80, já estão em 82 que conseguiram o índice. Isso que são 3 por país, né? Então, assim, como nesses eventos só vão 3 por países, a gente se livrou, vamos dizer assim, de ter 200 mil africanos correndo. Porque desses aí, quem consegue tudo são os etíopes, os quenianos, os ugandenses, né? Então, esse talvez seja o objetivo da World Athletics. Vai ficar muito mais difícil, e daí o pessoal vai pro ranking, que daí premia quem tem uma participação mais constante nas provas. Aí vamos ver se isso vai funcionar de fato, como é que vai ser a evolução até 2025. Mas o fato é, como você falou, com esse índice, esquece brasileiro. O brasileiro não vai mais por índice Danielzinho e só se aparecer alguém. Não vai ter mais. Será que a gente consegue, Marcos, se classificar? Acho que não dá mais agora, né?
Acho que pelo ranking.
Ranking. Vamos tentar pelo ranking 2025. Aguarde-nos. E vamos falar de uma coisa que desagradou muita gente. E muita gente que eu falo é eu e o Marcos. Eu e o Marcos somos 100% redação PFC nesse momento aqui. Então, desagradou todo mundo. A medalha de Boston, Marcos, ela não tem problema em ser feita com material reciclado. Ela tem problema em ser feia.
Muito, muito. Sério, vamos ser sinceros, né? Estamos aqui e a sinceridade impera neste redação PFC, nesse programa. E eu tenho que falar a verdade. A jaqueta do ano passado não é a coisa mais linda do mundo. Eu comprei porque foi a minha parte passou em Boston, mas aquela cor, aquele roxinho, sei lá, meio violeta, não sei, com aquele amarelo, meio cara de pijama, não é meu preferido, não é, mas comprei, porque tava lá, e a jaqueta desse ano veio, eu achei mais feia ainda, mas pelo menos a minha medalha é bonita pra caceta, é muito bonita, tá ali atrás, tá aqui a medalha de Boston minha, tá pendurada aqui no cenário, no fundo aqui do cenário, e ela é bonita, ela é vazada, né, então tipo, ela é tipo 3D, vamos dizer assim, tá escrito ali Boston Athletic Association no arco, embaixo tá escrito 27ª Boston Marathon, tem um unicórnio amarelo no meio, tudo vazada, né? Então, tipo, você vê que ela é bem trabalhada. Aí vem Boston esse ano e me apresenta uma Boston numa medalha. Porque, assim, primeiro de tudo, que não tem mais Boston Athletic Association. A parte do nome, da, né, o 128ª Boston Marathon vai pra cima do unicórnio e embaixo tá escrito gigante, Bank of America. Ou seja, o patrocinador aparecendo mais do que qualquer outra coisa. E depois que a medalha virou sólida, assim, tipo, ela é tipo uma chapa inteira com a impressão que dá com tudo pintado, assim, sabe? Sem ter... Nossa, ficou... Sério, ela ficou muito parecida com a nossa medalhinha de 5K do ano passado. Pode ver que o estilinho de construção dela é a cara da medalhinha do 5K que a gente correu no sábado. Só que beleza, do 5K eu não esperava nada da medalha. Agora a medalha da maratona, velho. Puta, sacanearam. Então, olha, a jaqueta já caiu de nível, já não tem mais o bordado, né? Tudo estampado, já ficou fininho, não é mais aquele corta-vento. Já não traz mais as cores da maratona. E agora, parabéns, conseguiram cagar na medalha também. Muito bem, vocês estão de parabéns aí, organização da Maratona de Boston.
Você vê, eu não vou botar culpa na sustentabilidade que vai acabar com o mundo, né, Marcos? Mas assim...
Mas vai.
É, mas eu acho que dessa vez o material reciclado não tem culpa. Mas, né, pessoal? Ficou ruim. Parece que fui eu que fiz, sabe? Esse fundo branco que eu fiz no Paint. Não ficou legal. Mas tá aí, né? Você que vai ganhar vai ficar muito feliz e orgulhoso da sua medalha e vai postar porque você merece. Mas ela não ficou bonita. Homem quebra recorde de meia maratona mais rápida, correndo descalço no gelo. Eu não entendi de qual recorde que ele bateu, Marcos. Foi de no gelo? Não, foi a de meia maratona descalço no gelo mais rápida. Foi bem específico, é isso, né?
Acho que é a união de tudo, entendeu? Tipo, é uma meia maratona descalço no gelo. Acho que é tudo isso. Tem que ser tudo isso. O Joseph Salek, o Zé Salekin, Ele, que é da República Tcheca, correu em 1:50:42 lá, uhum. Obviamente, em temperaturas congelantes, porque se ele estava correndo em cima do gelo, tem que ser em temperaturas congelantes, senão seria em cima da água, certo, René Augusto? E tudo que ele usava no dia na prova era o shorts. Nem a camiseta ele não estava usando. E ele quebrou aí o recorde anterior, que era de 2:16:34, que tinha sido feito pelo holandês Wim de Ijsmeerhof. Esse cara é aquele cara que fica se enfiando dentro de umas cabines de gelo e tudo mais e tal.
Mas não corre bosta nenhuma aí, ó.
Ah, 2:16:34, vamos falar bem a verdade, né? É, vamos lá, vamos lá. Não é o primeiro recorde mundial do Zezinho, né? Do Zé Salek. Ele, em 2023... Ele também provou sua força abdominal extrema segurando uma prancha por 9:38:47. Quando eu digo segurando uma prancha, é segurando a posição de prancha, tá, pessoal? Não é segurando uma prancha de surf, não, tipo... Então ele ficou quase 9:40 na posição de prancha. E agora ele também tem aí o recorde da meia maratona descalço mais rápida no gelo. Ele fez aí num circuito aberto em um vale perto da montanha mais alta da República Tcheca, que agora chama Tchequia. Eu não sabia disso, vocês me desculpem aí, pessoal. Eu tô me corrigindo aqui ao ler a notícia. Eu tava falando República Tcheca porque eu achei que Tchequia era a tradução errada aqui pelo tradutor, mas não, aquele escrito anteriormente referido
à
República Tcheca. Desculpa aí, Enio Augusto, pela minha falha, desculpe aí aos tchecos. Ele conseguiu esse recorde correndo lá na própria República Tcheca. Na Tchequia, desculpa, falei de novo errado, que burro.
Não, é que nem Holanda e Países Baixos, a gente nunca vai falar Países Baixos, a gente já nasceu com Holanda, não vai ser Países Baixos, mas é isso, parabéns para o Joseph Salek, que bateu esse recorde aí. E só lembrando que nas duas semanas que antecederam a tentativa oficial, o Salek submergiu os pés em uma banheira de gelo todos os dias. Na noite anterior, o percurso congelou e parecia que não seria possível correr naquele dia, mas depois que os voluntários arrumaram ali o chão, o atleta conseguiu embarcar nessa missão. Muito legal de conseguir recordes mundiais. Eu acho que o da prancha é mais impressionante. 9 horas na prancha eu acho mais impressionante que uma meia pelado lá correndo a 1:50. Aqui, ó, essa aqui é para Ana Carol, que eu não sei se ela ouve a redação. Uma das técnicas mentais que ele praticou foi a aceitação, Marcos. Ele abraçou a dificuldade do exercício. Fazer as pazes com o desconforto físico provavelmente também ajudou muito a ajudá-lo nesse desafio no gelo. Então é isso. Abrace. Embrace the pain. Certo? É isso. Abrace. Você aí que está nos ouvindo agora, abrace. Não o seu colega, sua esposa. Não. Abrace você mesmo. Abrace a sua dor no treino. Gostou, Marcos? Se abraça aí, ó, Marcos. Abrace-se. Vamos lá. Vamos se abraçar. Vamos se abraçar. Ah, isso aí.
É muito contato. Deixa pra lá.
E o Redação termina aqui, com os pés no gelo, o aniversário de Floripa, abraçando-se a própria aceitação da desgraça. E vamos embora. Vai treinar no calor aí, você tá perdido aí, Lorena. Tchau pra ti.
Tchau. Não, essa semana não tem treino, tem provinha amanhã pra fazer aqui, provinha de 10K aqui na cidade onde eu corro aqui, em Guará, aqui do lado. Então eu estarei lá. Se você escutou até o final, me mande uma boa prova lá no Instagram ou em algum lugar que você me veja lá. E é isso aí, parabéns aos floripenhos, floripanos, floripenses, sei lá.
Manezinho, galera, nós somos manezinho, manezinho.
A galera de Floripa aí, olha, eu vou falar pra vocês que é a cidade que eu gosto muito, foi algumas vezes pra Floripa e gosto demais. Falo que se hoje fosse fazer vestibular novamente, eu pensaria seriamente em fazer vestibular para a Universidade Federal de Santa Catarina, porque o que eu fiz, o curso é aí em Florianópolis e eu acho que seria uma cidade que eu gostaria muito de ter morado. Mas é isso, valeu, tchau e até a próxima.
Até a próxima, parabéns para Florianópolis, boa prova para você que vai competir no domingo e bons treinos para você que treinou no sábado. Nós voltamos no Redação PFC 149, sempre muito felizes e informativos para você. Abrace-se e tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.